Você está ouvindo Com Medo de Jogar, um podcast de gamer para gamer.
Fala galera, aqui é o Gustavo Domingos e estamos começando mais um Com Medo de Jogar. E eu tenho uma pergunta aqui para a gente iniciar esse programa aqui para o meu amigo Matheus Barraque.
Diga lá.
Vamos lá, eu quero que você revele qual tipo de... qual gênero de jogos eletrônicos que ninguém imagina e você curte. Porque você já mencionou RPG, você já mencionou Point and Click, você já mencionou Metroidvania, Metroidvania-like, Piramanto, mas eu quero que você diga algo que ninguém acha, ninguém vai olhar pro Matheus e pensar, rapaz, ele gosta disso?
Pois é, olha só, eu gosto muito, muito de simulador de estratégia, eu gosto muito de SimCity, eu gosto muito de SimCity 2000, Eu gosto muito de jogos de estratégia de tempo real, no geral. Gosto muito de Civilization 5, principalmente, mas tem muitas horas jogando. Gosto muito de jogos de construção mesmo, por exemplo, Dragon Quest Builders, outro jogo que eu horas e horas e horas jogando. Estou jogando Unicorn Overlord, né, que é o último jogo da Vanillaware publicado pela Atlus, né? E também muito bom que tem esse aspecto, né? Você gerencia não só as unidades, ele é muito interessante esse jogo, porque ele é uma mistura de estratégia por turno com estratégia em tempo real. Você tem o mapa em que você interage com a cidade, as vilas e as pessoas é o mesmo em que você também luta as batalhas, você posiciona as suas... você tem estamina, você anda com as unidades, você posiciona. Persona 5 Tática também.
Olha, esse é o único Persona 5 que eu ainda não joguei, o Tática.
Pois é.
Eu tenho o Strikers e o Persona 5, o Royal.
Eu tenho até os Personas de dança, o Persona 4 Dancing All Night, Persona e o Persona 3 Dancing Moonlight, ambos do Vita eu tenho, e físico. Show. Também, os dois. Também gosto, talvez um gênero que as pessoas não imaginam que eu gosto também seja o jogo de ritmo. Gosto muito de Elite do DS e os dois jogos do Persona de dança pro Vita também. Eu gosto bastante. Eu tava dizendo o Persona 5 Tática, eu gosto muito da série Valkyria Chronicles da SEGA. Valkyria Chronicles 4, Valkyria Chronicles 2 do PSP. Que é um jogo de estratégia que ele tem, vamos dizer, o interessante dele é que você movimenta as unidades do campo como se fosse um jogo de ação, né? Cada unidade tem para cada turno tem um nível de estamina, você pode andar com a unidade até a estamina acabar, e aí você tem uma ação, né, que pode ser atirar ou jogar uma granada. E cada unidade tem suas especializações, níveis diferentes de estamina, armas especiais diferentes. Eu gosto muito do Valkyria Chronicles 4, né? O 4 pro Nintendo Switch eu tenho, né? E o 2 do PSP eu joguei demais. É provavelmente o jogo de PSP que eu mais joguei. Foi o Valkyria Chronicles 2. Também joguei o Valkyrie Profile do PSP também pra caramba, mas o Valkyrie Chronicles 2, com certeza. É o que eu mais joguei do PSP.
Pelo que você tá descrevendo, lembra muito o Final Fantasy Tactics.
Sim, é o que eu também tenho. Eu tive o Final Fantasy Tactics do PSP, que não é a melhor versão que existe, né? Assim, ela roda muito mal no PSP. Mas tem umas animações bem legais. Eu inclusive, nunca tive PlayStation, mas o Final Fantasy Tactics era o único jogo de PlayStation que eu tinha e eu levava pra locadora pra jogar.
Caramba!
Com cartão de memória, sim.
É... Vou te confessar, esse eu tenho no celular, a versão do PSP, eu comprei. Que esse jogo, Final Fantasy War of the Lions, tem um aplicativo pra você comprar pra celular. Sim. Alguns jogos da Square Enix pra Android eu comprei.
Sim, ele tem.
O Final Fantasy War of the Lions, o 4, até mesmo o Chrono Trigger.
Uhum. Eu tenho o Tactics A2 pra DS também. É, eu joguei muito a versão do Game Boy Advance, né, o Tactics Advance. É, que é mais Front Mission First pro Switch, que teve o lançamento ano passado do remake, que inclusive foi feito na Polônia, que inclusive foi feito
no
estúdio que é da mesma cidade onde eu vivo, né? Então,
olha que maravilha!
É, eu comprei a versão física desse jogo por causa disso. É, também. Eu tenho também alguns jogos da série Disgaea. Eu tenho Disgaea 3 e 4 pro PS Vita também. Então, se eu parar para pensar, provavelmente esse gênero, né, de o tactical RPG, simulação, tudo, é o meu gênero favorito. Aliás, vou dar uma dica aqui, hein? Que ninguém, todo mundo provavelmente ignora esse jogo. É, muita gente fala, no DS, todo mundo fala muito, por exemplo, do Advance Wars. Né?
É, tem o Advance Wars.
E eu também tenho o Advance Wars Dark Days, o segundo, né? A sequência do primeiro Advance Wars DS. Mas quero recomendar para as pessoas jogarem o Age of Empires do DS.
Age of Empires? Bom. Vou dar uma olhada, com certeza. Que...
É porque todo mundo...
Eu já joguei o do PC.
Torce o nariz, fala assim... Age of Empires no DS, que porcaria que deve ser esse jogo. E não é uma porcaria. É um jogo... eles refizeram ele como um jogo de tactical RPG, como, né, na linha de Final Fantasy Tactics, na linha do Advance Wars e tudo. E na época que eu tinha um DS, eu ainda tenho o Age of Empires. Mas na época que eu tava no auge do DS, eu jogava mais o Age of Empires do que eu jogava o Advance Wars. Então quero deixar a recomendação aqui. Não ignorem, se aparecer na frente de vocês esse jogo, não ignorem Age of Empires pro DS. É um jogo muito bom. Como um jogo de RPG tático, é muito bom.
Muito legal. Vou confessar que outro RPG tático que eu gostei muito e joguei no 3DS foi o Fire Emblem Awakening.
Eu também, eu zerei o Fire Emblem Awakening. Achei ele, acho que ele, num certo ponto, ele fica extremamente fácil. Principalmente se você sabe quais combinações de marido e esposa geram as crianças com melhores habilidades, né? Então, se você sabe, né, como fazer os casamentos certos, e aí o jogo fica muito roubado. E pra mim, meio que perdeu, chegou num ponto que perdeu a graça. Aí eu já cheguei no último nível, já falei, eu vou zerar mesmo, porque eu já tô aqui, né? Eu achei que num certo ponto ele ficava... muito fácil.
E o lance é que ele também tem aquela coisa de você fazer... Pra descobrir isso, eu tive que fazer várias runs. Ou seja, eu tive que zerar mais de uma vez pra descobrir isso que você tá falando, assim.
Qual é a melhor primeira? Uhum.
Agora você me pegou, porque... Eu joguei, a última vez que eu joguei Fire Emblem Awakening foi até antes da pandemia.
E aí depois lançou vários, né? Teve o Conquest.
Também. Conquest, Birthright, que eu tenho que pegar também pro 3DS.
E eu vou falar pra você
o... que de Three Houses.
do Three Houses, de todas essas séries de RPG tático, Fire Emblem é provavelmente a série que eu menos joguei de todas. Eu tô mais pro lado da Square nesse sentido e do que a SEGA, né, oferece também.
Sim, nós, se falarmos de Tactical RPG, temos que falar de Shining Force.
Shining Force também, sim. Shining Force.
Shining Force, que eu zerei o 1 e o 2 do Mega Drive. E o remake do 1 no emulador, né? A linha editorial desse podcast é contra, né? Do GBA.
É, falando em pirataria e falando em GBA, eu inclusive estava aqui antes do cast testando o IGBA, né? O IGBA.
IGBA, o emulador de GBA para iOS.
É, que eu inclusive eu baixei porque eu falei assim, é o primeiro emulador, ou foi o primeiro emulador aprovado pela Apple, oficialmente na Apple Store. Eu falei, eu vou baixar esse negócio porque isso vai sair do ar daqui a pouco. E não é que hoje já saiu do ar, já não tem mais. Vocês já tiraram do ar, porque parece que o emulador plagiou o trabalho de alguém, eu não sei ao certo aqui. Mas já saiu do ar, mas eu tenho aqui no meu iPad.
Coitado.
E eu tava testando, e não tem. Assim, vou colocar minha posição. Eu sempre fui um cara de hardware e software físico, entendeu? Então eu coleciono os jogos físicos e tenho o hardware original. Então, software original, hardware original, né? Eu hoje tô tendendo mais a ser um cara só do hardware original. Emulador não me pega tanto. É por isso que eu gosto também dos consoles minis, porque eu gosto da sensação do hardware original, né? Para mim, o console mini, ele não emula só o software, ele emula o hardware também. Porque eu tô ali pegando o controle, né? Que é um controle antigo, um controle como aqueles que eu costumava usar quando eu jogava aquele sistema.
Quando você jogava na infância, sim. Então quando era para simular a experiência original, caso você não tivesse jogado no passado.
Exato. Então hoje em dia eu diria para você o seguinte, eu venderia a minha coleção inteira de jogos, mas eu não venderia meus consoles originais. Especialmente aqueles que já saíram de linha e que já não tem mais loja oficial e que já são hackeáveis. Por exemplo, o 3DS, né? Que a Nintendo já não tem mais, o suporte deixou de existir semana passada, e agora inclusive tem um serviço online chamado Pretendo, não Nintendo, mas Pretendo, que eles estão tentando restabelecer a funcionalidade online dos jogos que usam, né, online. Então são servidores para você jogar os jogos online, que hoje em dia você já não pode mais jogar de maneira oficial. Então com um 3DS destravado, você consegue, né, trocar o servidor oficial pelo servidor da Pretendo, e eles já têm vários jogos que, né, ainda são versões beta, né, ainda estão em beta, mas já tem jogos que você joga com, entendeu, mesmo a funcionalidade que você tinha quando os servidores oficiais estavam funcionando. E já que não existe outro lugar em que a Nintendo vende os jogos do 3DS, eu meio que não vejo por que não as pessoas, né, hoje em dia, destravarem 3DS e, né, buscarem, por exemplo, esse tipo de serviço. Então, o hardware original eu não abro mão, porque o emulador para mim não satisfaz. Mesmo que eu jogue num console chinês, eu não tenho nenhum dos consoles chineses, desses portáteis chineses, né, ou mesmo que eu jogue num computador ou no meu tablet com um controle Bluetooth ou controle sem fio, eu ainda prefiro, por exemplo, eu tenho meu GBA, eu tenho meu Nintendo 3DS, eu tenho meu Vita, meu PSP e tudo. E hoje eu me vejo já reduzindo a minha coleção de jogos físicos, mas mantendo o hardware original. Porque isso eu acredito que ainda tem o seu valor. Apesar de que, assim,
o valor do hardware.
Apesar de que, assim, você olha a tela do PSP hoje em dia, a tela do PSP não é aquelas coisas, né? É tipo, ela é uma tela que ela tem muito ghosting, né? Assim, ela não é uma tela com uma ótima resolução. É muito melhor se jogar os jogos do PSP no Vita, por exemplo. Porque o Vita, a tela Sim. do Vita, tem exatamente o dobro da resolução da do PSP. É uma tela
e de OLED, né?
É uma tela de OLED, bonita e tudo. Então ele dá um upscale muito legal. Jogos de
sim, PSP. Sim. Eu lembro que eu já joguei Dissidia do PSP no Vita e, cara, OLED, né? OLED é outra coisa.
Com certeza. E o OLED do Vita, principalmente, é...
Um OLED.
O OLED do Vita é fantástico.
Ai, ai. Bom, mas eu vou te falar.
E você, Gustavo? Qual é o jogo que ninguém imagina que você... Qual o estilo de jogo que ninguém imagina que você gosta?
Bom, eu já falei o quanto eu amo beat'em up, já falei o quanto eu amo jogos de luta, corrida até, tudo isso. Mas acho que ninguém imagina que eu seja fifeiro. Você consegue imaginar eu com joystick na mão, ouvindo a narração do Caio Ribeiro?
Eu nunca te ouvi nem falar de futebol, quanto mais de futebol virtual. Você nunca de futebol de verdade, quanto mais o virtual.
Bom, eu, assim, vou até, você não sabia, eu sou flamenguista, eu gosto de...
Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Mas eu não sou aquele torcedor que faz do futebol, tipo, briga e mata pelo futebol, não. Pra mim é zoeira, pra mim é o que eu gosto de ver, eu gosto de relaxar. Tanto que eu gosto de ver com meu pai, com meu irmão, assim, sempre que a gente pode. E... FIFA, cara, é um jogo que eu gostei, primeiramente, pelo fato de que eu jogava no Mega Drive, o FIFA. Uhum. Era o jogo de férias que eu pegava, que um dos jogos de férias, que sempre quando eu tava de férias, eu e meu irmão, a gente alugava FIFA, e aí a gente jogava...
Eu também joguei muito essa versão do FIFA, mas eu joguei a do Super Nintendo, né? Mas
Super Nintendo.
Sei, a de qual você tá falando, aquela com a visão isométrica, FIFA 93,
isso.
Né? Aquela visão isométrica.
FIFA, eu joguei 96 e 97. Meu irmão.
Joguei muito.
E tanto que a gente jogava, ou era às vezes a gente disputando um contra o outro, ou então fazendo torneio co-op, que a gente jogava na mesma equipe e jogando. Fora que a gente dividia essa paixão, que eu tinha um primo que tinha um Super Nintendo, aí ele jogava o International Superstar Soccer Deluxe.
Também. Cheguei a ver, inclusive, na minha coleção, tanto o original da Playtronic, quanto uma versão pirata do International Superstar Soccer. Eu confesso que futebol, eu gosto de futebol estilo arcade. Sabe,
sim.
Por exemplo, esses jogos antigos que tem essa pegada mais arcade, né? O futebol do Neo Geo, né? O
Virtual Strikers do Sega,
Saturn, etc. Esses jogos têm essa pegada mais arcade. Eu gosto. Também o Mario Strikers, também
Mario Strikers.
Até o jogo do Capitão Tsubasa. O Switch, que eu também tenho, né?
Tem que então tu vai curtir, deixa eu recomendar pra você, vai curtir pro Nintendo Switch. Tem o Golazo. O nome desse Golazo. Jogo é Golazo.
Ótimo, lindo.
Sim, Golazo. Golazo! E além do Golazo, tem o Legendary Eleven, que é bem futebol arcade também. Legendary Eleven. É total futebol arcade.
Eu acho legal que tenha tenham, né, versões modernas, né? Porque vamos dizer, a pegada arcade de certos jogos, teve vários, acho que dois tipos de jogos que enveredaram muito para um perfil mais técnico ou técnico realista foram no mundo dos videogames, foram futebol e corrida, né?
Concordo plenamente.
Chegou um momento que tipo, começou-se a se enveredar para mais distante da versão arcade desses jogos, para ir para uma coisa mais realista, mais técnica, né? O carro, você uhum. tem que tunar e você tem que né? Cada detalhe do carro, milimetricamente, você tem que mexer. Né? E você tem que fazer a curva do jeito uhum. certo, e o carro reage como na vida real. E aí.
Até nos ditos jogos de corrida de arcade, tem essa questão do tuning. E tem um jogo que eu me diverti muito com essa questão do tuning. Foi o Need for Speed, um dos mais recentes. O Need for Speed.
Hot Pursuit.
Hot Pursuit? Não. O Hot Pursuit não tem tanto assim. Mas o Need for Speed. Bom, na época do PS2 era total. Most Wanted, Carbon.
Mas teve um Most Wanted depois do PS3, PS4.
Sim, também. É. O Most Wanted do PS3, do PS Vita.
Isso, do Vita.
Mas era o que eu ia falar, o que foi recente. Que eu curti esse aspecto, Need for Speed Heat. E querendo ou não, ele lembra muito os clássicos Need for Speeds.
Uhum.
E ele tinha uma dinâmica interessante, que de dia você corria atrás das... Você corre pra ganhar dinheiro. À noite, você corre pra ganhar reputação. Porém, tem aquela coisa, se a polícia te vê na rua, a polícia pode intervir na corrida e prender, tomar teu carro. Mas também, com mais reputação, com uma reputação melhor, você tem acesso a veículos melhores, tal como partes melhores de veículo. Então, uhum. vale a pena você ficar disputando aquilo lá, vou correr de dia, vou correr de noite, vou correr de dia, vou correr de noite.
É, mas aí é que, tipo, a pegada mais arcade foi de jogos como, por exemplo, Burnout.
Burnout. Que aí o Burnout eu desligo o cérebro.
É, total. Mas
assim, tira o pé do acelerador.
Era super, super legal também, né? Mas não importava o jeito que você entrava numa curva, de qualquer jeito você conseguia fazer a curva. Você
capotava e seguia.
Não tinha como, né? De qualquer jeito você ia né? Continuar correndo. E aí, quando se enveredou pra isso, meio que se perdeu e agora tá tendo um revival, né? Tá tendo uma volta.
Sim.
Tanto dos jogos arcade corrida quanto dos jogos arcade futebol. Eu acho isso ótimo porque, por exemplo, o FIFA, essa pegada mais técnica, e aí depois ainda meteram microtransações, meteram um monte de funcionalidade online no jogo, totalmente assim, e afastou, não quero saber. Inclusive hoje conversei com um cara que me confessou que o filho dele gastou o equivalente a R$3.000 em transações do FIFA. Então assim, não quero.
Isso é algo que eu nem vejo Ultimate Team, isso é algo que eu nem passo perto.
Pois é, não, ele disse que ele foi no banheiro e aí ele começou a ver assim que, né, o filho dele tem um PlayStation 5, aí ele tá no banheiro, aí ele começa a ver no telefone dele, começa a chegar um monte de notificação de pagamento. né, do, por e-mail. Ele fala assim, mas ué, mas quem que tá fazendo essas compras? E aí ele chega na sala e o filho dele tá ali, né, só apertando o botão no FIFA e o dinheiro, né, ou no FIFA não.
Bye,
né,
bye.
Né? No FIFA não, é EA Football, né? É, agora, como que é?
Agora é FC 24.
É, no FC 24.
Pra você ver, ter a noção de que eu não me importo com essa questão de Ultimate Team, eu comprei pro Switch, cara.
O FIFA, o FC.
FC 24, comprei pro Switch. Pra jogar, tipo, pô, tô afim de jogar algo leve, assim, só quero jogar futebol, quero rir um pouquinho. Porque eu jogo futebol pra me entreter, pra rir. Uhum. E aí eu jogo FC 24 e tá de boa.
É, as versões portáteis, né, principalmente a do Vita, também tinham menos essa pegada técnica, porque eles não usavam a mesma tecnologia dos consoles, né? Eles eram versões legacy, eles tinham uma engine antiga, né? E a versão do Switch por muito tempo foi isso também. E aí eles só faziam o update do roster, né? Do grupo, dos times, né? E agora,
isso quando eles têm a licença.
E quando eles têm a licença, isso. E me parece que o UFC 24 já não é assim. A versão do Switch, ela já tem uma engine nova e tenta ser mais pau a pau com a versão dos consoles também. Também é bom, né?
E até o FC 24, graficamente falando, assim, parece que é a versão de FIFA pro Switch mesmo. FC 24. E o interessante, assim, até fica brincadeira, né? Tem o Flamengo, mas como eles não têm a licença, ao invés de Gabigol e Pedro, tem Osvaldinato.
Mas o time não chama Flamengo, chama outra coisa.
Não, chama Flamengo.
Ah, chama Flamengo. Ok.
Flamengo, ele não tem licença para os jogadores.
Tem a licença do time, mas não tem a licença para os jogadores. Pois é. É porque no Brasil aprovaram essa lei, né? Que o time e os jogadores podem fazer os contratos de forma individual, né? Então, se o time assina, aí depois eles têm que ir assinar com cada jogador separado, né?
Sim. Aí rola isso, né?
É, aí acaba que, por exemplo, você tem o Manchester City, que aí o Manchester City assina com a EA, e aí todos os jogadores do time têm que conceder a imagem e o nome, e no Brasil fica esse rolo que o time assina, mas aí cada jogador individual não assina, e aí você fica... Né? Aí metade do time assina, a outra metade não assina, aí você acaba tendo os reservas oficiais e os titulares. Uma bagunça do cacete. Né?
Fica essa loucura.
Ai, Brasil. Ai, Brasil, só você mesmo.
Ó, vamos lá? Vamos começar a falar dos portáteis?
Bora.
Bora então. Vamos lá.
Hoje, Gustavo, você vai me dar a oportunidade, eu vou quebrar a internet brasileira. Porque hoje eu vou falar do meu portátil favorito.
Mais quebrado do que ela já é.
Que não é o portátil favorito de ninguém no Brasil. Nenhum podcaster fala desse portátil. Quando fala, só fala pra criticar. E hoje eu vou defender a honra do meu portátil favorito. Eu vou quebrar essa internet. Desafio quem quiser vir em comentário e discutir, né? É, porque é assim. A razão de existir desse podcast é pra gente falar das coisas, falar dos temas que ninguém mais fala. Porque chega de monotonia na internet brasileira. Aqui
é. Eita!
Acabou a monotonia, acabou a falta de graça. Aqui são opiniões diferentes, são assuntos diferentes. Bora!
Quer podcastzinho Nutella, vai ouvir outro. Agora aqui é hora. É hora pra jogar que nem gente grande.
Exatamente, aqui o jogo é outro.
Isso aí. Aqui o jogo é diferente.
É, eu sou o Matheus Barraco, bora quebrar essa internet hoje.
E eu sou o Gustavo Domingos, Orion Soldier, e o meu portátil favorito dá pra jogar o meu outro portátil favorito. Está começando mais um episódio de Comer, Dormir, Jogar!
Aê!
Finish him! Heavy machine gun!
Começando Comer, Dormir, Jogar.
Então o tema hoje é videogame portátil. E olha, tem uma relevância importante essa questão de levar os jogos portáteis assim para o impacto dele, cultura gamer. Que aí sempre teve-se a ideia de que poder levar os jogos é pra qualquer lugar que você quer. Você poder se divertir. Tá na fila do banco? Tem aquela coisa do comercial. Tá na fila do banco? Hoje em dia ninguém fica na fila do banco. Se tá na fila do banco, você pode jogar. Tá numa viagem longa, seja de avião, seja de... seja de ônibus, vai jogar. Sei lá, em qualquer lugar que você tenha o tempo pra passar. Pega um consolezinho... Bota no mundo.
Eu já comentei em outro podcast, num outro episódio aqui. Minha maneira favorita de jogar. Eu nem tenho televisão em casa. A gente tem na minha casa, a gente tem um projetor. A gente assiste com as crianças e tudo. A gente fez essa opção de não ter uma televisão na sala, né? Eu tenho um monitor onde eu tenho meus minis plugados, né? Que fica escondido no meu quarto e tudo. Minha maneira favorita de jogar é e sempre foi portátil. Sempre foi console portátil.
Perfeito. E eu vou dizer, poder levar o videogame para qualquer lugar, poder ter aquela experiência de se sentar, jogar, se divertir, sempre foi algo que me fascinou. Não é à toa que essa cultura passou hoje em dia para a questão dos mobiles. Não. Eu lembro que minha mãe, um jogo que... O único tipo de jogo que ela curtia me ver jogar, ou ver meu irmão jogar, era Tetris. Isso quando a gente jogava na televisão. Aí depois, quando veio esse tipo de jogo puzzle celular, minha mãe virou jogadora de mobile. Porque ela joga esse jogo de puzzle... ali, tranquilona na dela, até pede minha ajuda quando não entende alguma combinação ali pra fazer.
Hoje eu tava numa mesa de jantar do trabalho e todo mundo falando sobre... Falando, não, eu jogo, né? Eu gosto de jogar, eu jogo videogame. Falando videogame de uma maneira geral. E todo mundo se referia a isso como videogame, mas todo mundo só tava falando de jogar mobile. Entendeu?
Acho válida a experiência.
É válida também. É interessante que as pessoas, né, da nossa idade ainda que não tinham experiência prévia como a gente tem com consoles chamam, né, a experiência mobile de eu jogo videogame no celular, né? Esses Sim. jogos de mobile. Uhum.
Tem franquias que, cá entre nós, souberam aproveitar a questão no mobile. Vou dar um exemplo, o Mortal Kombat Mobile, que surgiu no Mortal Kombat X e tá aí até hoje. Tanto que outro Mortal Kombat Mobile surgiu que já não é de luta, e sim é de
cartas, né?
Estratégia. O Onslaught. Né? Jogo de estratégia.
É o mesmo modelo dos Injustice, né? Do Injustice. Tem
isso.
Injustice 1 e 2 também, que mobile, que é com cartas.
Agora, a ideia de, assim, eu até curto jogar uma coisa ou outra no celular, e vou até surpreender novamente, uma das coisas que eu mais jogo no celular é Sudoku.
Sudoku, tem alguns jogos nos celulares. Que...
No DS eu joguei muito no naquele joguinho do Dr. Kawashima, né?
Isso.
Olha, como que é
Brain Age.
Brain Age.
Mas eu sempre fui fã de poder carregar um videogame portátil, seja pra qualquer canto e tal. Eu já tive, claro que lançado aqui no Brasil pela Tectoy, um daqueles Tiger Electronics. O meu era do Street Fighter 2.
Olha, você ainda tem, Gustavo? Se tiver, hein?
Vale não.
Vale uma nota,
mas eu já...
Eu tenho três desses portáteis da Tiger, porque a Hasbro comprou a Tiger e eles relançaram aqui na Europa. Não sei se no Brasil relançaram também, mas eu comprei o do X-Men, que a gente falou no episódio do sobre os X-Men. Eu tenho esse portátil da... Eu tenho o da Tiger do Transformers, que é, na verdade, muito bom. Falando a verdade pra você, é um bom joguinho, esse do Transformers. É, e o do Sonic 3, que é uma porcaria em todos os sentidos, uma fica irritante pra cacete, mas comprei pela nostalgia, né? E aí tem os três lá em casa. Mas o do Transformers, Sonic. O do Transformers e do X-Men, eu ainda pego pra jogar, e o do Transformers é, sim, relativamente bom jogo, pelo que é. Sim. É um bom joguinho de LCD.
Muito bom, poxa, bom saber que tem esses jogos assim ainda da Tiger Electronics que divertem.
E vou te dizer mais, eles relançaram Power Rangers, Spider-Man e Jurassic Park também.
Olha aí, que maravilha. Se
for na Amazon dos Estados Unidos, você consegue achar pra comprar.
Maravilha. Aí, tá. Tanto que eu quero começar com o primeiro portátil que eu vou mencionar, meu primeiro portátil favorito aqui. E eu acho que foi o portátil que ou quem teve amava ou todo mundo sonhava em ter, pelo menos na minha infância, que era o Game Boy, em especial o Game Boy Color. Eu tive ambos também, o Game Boy e o Game Boy Color. E, cara, assim, ele, na minha opinião, é a joia-prima do Gunpei Yokoi, o Game Boy Color.
Olha, se bem que eu vou te contestar nesse ponto, hein?
Quem já segurou
um Wonderswan, principalmente o Wonderswan Crystal, na mão, eu vou te dizer que o Wonderswan Crystal é uma fantástica obra de engenharia. Ele é extremamente fino, funcionava com uma bateria AA, né? uma bateria...
Uma normal, pilha só.
Uma pilha só. Ele tinha...
Muito bom.
Ele foi o primeiro portátil com uma tela widescreen. Eu acho, ela é 16:9, mas ela com certeza é uma tela widescreen. Todos os Wonderswans, tiveram três versões do Wonderswan. Teve a preta e branca, teve a Color e teve o Crystal, que usava uma tela TFT colorida. E aí eu acredito que a tela do Crystal era um pouco mais larga do que a dos outros, mas todos eles tinham essa tela widescreen, porque o Wonderswan, ele tinha do lado esquerdo dois direcionais, um embaixo e um em cima, para que você pudesse jogar ele na vertical para jogos de nave, por exemplo. E aí o direcional de cima virava o seu direcional na mão esquerda. E porque o direcional era dividido em teclas, igual você tem no Switch hoje, nos Joy-Cons do Switch, como você tem no direcional do PSP ou do PlayStation, que o direcional é dividido em botões, era assim no Wonderswan. A verdade, o Wonderswan foi o primeiro console que usou esse tipo de direcional, porque aí quando você jogava ele na vertical, o direcional, o seu direcional que, né, você usava na ele vertical, viravam os seus botões de ação.
Sim.
E aí ele tinha dois, os outros dois botões ficavam em cima, né, quando você jogava na vertical. E ele foi criado pelo Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi inventou.
Foi o projeto que saiu. Foi o projeto dele que depois de ter saído da Nintendo.
Então eu vou dizer assim, pra mim, inclusive, eu acho que o Wonderswan é a obra, o Crystal principalmente, é a obra-prima do Gunpei Yokoi, porque ele também, a partir do Color, né, já o Color e o Crystal. Eles já estão. Eu não sei exatamente se o Anderson ele é 16 bits ou 32. Eu sei que tem jogos do Game Boy Advance que passaram do Anderson. Jogos do Anderson que passaram pro Game Boy Advance. Por exemplo.
Olha só.
Os remakes que você teve do Final Fantasy pro Game Boy Advance, que você teve o Final Fantasy 1 ao 6. O 1 e o 2 foram lançados no Wonderswan. Antes de lançarem o Game Boy Advance. O que você tem no Game Boy Advance são portes dos jogos do Wonderswan. Que depois foram pro Game Boy Advance. Então, um console tão portátil, pequeno, fino, que funcionava com uma bateria e você podia jogar ele na vertical e na horizontal numa época que não tinha acelerômetro no console, nada. Eles instalaram um D-pad em cima pro jogo, pra ir na vertical. Brilhante! Tipo, pra mim, ele é a obra-prima do Gunpei Yokoi. O Game Boy não chega nem perto do que foi o Wonderswan. Se você compara o poder que tem dentro do Wonderswan, no formato que ele tem, fino, pequeno, mega portátil, funcionando com uma bateria, e você pega um Game Boy, ó, claro, existe um gap, eu acho que de 10 anos de diferença entre um e outro, mas pra mim a obra-prima do Gunpei Yokoi é o Wonderswan. É uma pena que não fez sucesso, ficou só no Japão. Eu acho que ele fez sucesso só no Japão, né? Muito jogo de anime.
Ele foi feito pra cultura japonesa, o Wonderswan.
Sim.
Já o Game Boy Color, ele aproveitava algumas coisas aqui que o Game Boy abriu. Vamos concordar aqui.
Sim, não. Claro, né? Na verdade, o Game Boy Color, muita gente vai dizer, e eu acho que eu meio que concordo com isso, e o Game Boy Color meio que não tem muita razão de existir no final das contas. Assim, tem, ok, a tela... tela colorida, alguns jogos se beneficiaram muito de ter essa tela colorida, mas não teve muito jogo exclusivo pro Game Boy Color. A razão dele ser ele só existia mesmo porque ele só se sustentava pela biblioteca passada do Game Boy, porque ele como console em si, ele não existe em separado, né? Ele, pra mim, não é um universo separado do Game Boy.
Bom, e aí que vamos entrar na discordância aqui, porque tem muito jogo, assim, do Game Boy Color, que, ok, eu vou dar o braço a torcer aqui, por exemplo... Tem o Link's Awakening Deluxe, o remaster, o primeiro remaster do Link's Awakening, que foi lançado só pro Game Boy Color. Mas, cara, muita coisa maneira começou ali. Tipo, o Bionic Commando, o próprio Tilt and Tumble do Kirby, que foi o primeiro jogo assim portátil que eu lembro de sensor de movimento. Você tem que girar o console para fazer o Kirby ir nos lugares, tudo assim, bem bonitinho.
Uhum.
Até outros jogos assim que eu não tive, mas eu tive oportunidade de jogar. O Mario Tennis, do Game Boy Color, esse é maravilhoso. Esse eu tenho pro 3DS. Eu tive a oportunidade de jogar, não tive no meu Game Boy Color, mas eu tenho ele no 3DS. E, cara, muito jogo, assim, exclusivo do Game Boy Color. Além disso, assim, eu poderia já logo dar a cartada aqui, que são o Pokémon Gold, Silver, Crystal. Mas além do Pokémon Gold, Silver, Crystal, tem um título que foi muito bom. Era o Pokémon Trading Card Game, do Game Boy Color.
Que eu nunca joguei, inclusive, mas... Reconhece que existe.
Eu aprendi
que todos esses jogos, eles poderiam existir no Game Boy, mas eu fico contente que eles existem coloridos, porque apesar, eu tive um Game Boy Color por um curto período de tempo, e apesar de eu não ter me beneficiado tanto assim de ter um Game Boy Color na minha vida, eu pego jogos como Mario Land 3, por exemplo. Wario Land 3. O próprio Mario Tennis que você citou. O Pokémon Pinball, né? Que tem a funcionalidade Rumble embutida. Eu joguei todos esses jogos e jogo todos esses jogos no Game Boy Advance SP com a tela... iluminada e tudo, e aí eu reconheço que aí esses jogos ficam muito bons no Game Boy Advance. Eu não acho que eles ficavam tão legais assim, tipo, claro, né, hoje em dia é muito difícil comparar mesmo Game Boy Color com o que existe hoje, mas você joga esses jogos do Game Boy Color no Game Boy Advance e eles são, entendeu? Eles são básicos. Você pode jogar eles e ter tanto, aproveitar eles tanto quanto você aproveita um jogo de Game Boy Advance também.
Sim.
Ficou muito bom.
Tanto que a gente falou de jogo de futebol, saíram o International Superstar Soccer 99 e 2000 pro Game Boy Color. Eu tive o International Superstar Soccer Game Boy pro Game Boy original. Mas também tem muita coisa, por exemplo, no Game Boy Color, foi um dos primeiros jogos que eu vi localizados em português, foi o Harry Potter.
É mesmo?
O Harry Potter veio localizado.
A Pedra Filosofal, o primeiro jogo.
É, a Pedra Filosofal a Câmara do... Câmara Secreta.
Que saiu... pro Game Boy Color e pro Advance, né?
Eles Advance, tanto que
dois.
Quem fez a voz do Harry Potter aqui no Brasil era o... eu esqueci o nome do dublador, mas foi o mesmo que fez o Kuririn no Dragon Ball.
Uau, o jogo tinha voz digitalizada? O jogo de Game Boy Color?
É.
Olha
só. Yes. Sabe o que faz a voz dele até hoje? Foi a primeira voz do... fez a voz do Ash, primeira voz do Ash Ketchum.
Tá tendo uma onda de Harry Potter na minha casa, porque minha filha agora tá com 6 anos e a gente começou a ler. Depois dela muito insistir, porque todas as melhores amigas dela na escola já estão lendo Harry Potter. Então depois dela muito insistir, eu comprei pra ela o primeiro livro em inglês, ela tá lendo, né?
Excelente.
E aí tá uma nova onda de Harry Potter em casa, que me fez até pensar em comprar o Hogwarts Legacy pro Nintendo Switch. Eu tô aí olhando, porque dizem que é uma versão muito boa, né? Inclusive tô jogando agora no Switch um outro desses ports impossíveis que eu comecei a jogar hoje, No Man's Sky Switch, hein?
No Man's Sky
e, muito legal, hein? Muito legal. Sim. Assistir a série no Netflix, o Three Body Problem, não sei como é o nome
do mundo. Tá na vibe.
Aí fiquei na vibe dessa de exploração espacial e fui jogar No Man's Sky. E tá bem legal, viu? Desculpa te interromper.
Excelente.
Aí, Gustavo.
Mas é isso aí, o Game Boy Color, cara, ele teve, né, esses exclusivos, assim, na minha opinião. Óbvio que eu continuei jogando muita coisa do Game Boy. Sim, eu tenho na minha biblioteca de jogos de Game Boy, que eu tenho até hoje, é um misto de jogos de Game Boy e de Game Boy Color. Porém, vou até dizer, um sonho que eu sempre tive, eu tenho até hoje minha fita de Game Boy, de Pokémon Gold, era jogar o Pokémon Stadium com a minha equipe no Pokémon Gold. E, tipo, ter esse tipo de conectividade na época, a importância disso pra época, cara, que...
Você tinha o adaptador pro Nintendo 64 pra tirar o...
Eu não cheguei a ter o Nintendo 64, mas eu cheguei a fazer isso na locadora. Ia jogar Pokémon Stadium com a molecadinha. Ah, beleza. Aí na locadora tinha que pagar um preço a mais pra poder usar esse acessório. Então, aí botava minha equipe lá.
Que cara, que locadora safada, hein?
É, locadorazinha safada. Era uma diferença, assim, tipo... Vamos botar assim, pro Nintendo 64 era um dos consoles mais caros, aí a hora era R$1,50, você pagava R$2 pra jogar com isso.
Uhum.
Aí... Era essa mais ou menos a diferença.
Safadinha, locadora.
Safadinha. Mas, ó, o Game Boy Color, assim, a única coisa que eu lembro que eu achava ruim, mas hoje em dia com a galera que faz mod de Game Boy, coloca luz IPS, também faz a questão de modulação de som, do som sair melhor, que hoje em dia tem essa cultura do, do pessoal que faz mod de Game Boy.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu modifiquei meu Game Boy. Meu Game Boy Advance tem uma tela IPS. Eu troquei, inclusive, a carcaça dele também. Mas quando eu falo isso pro pessoal do Brasil, normalmente as pessoas ficam assim: mas você fez sozinho? E, sim, eu fiz sozinho. As pessoas do Brasil fazem sozinho, ou eles compram, porque eu tenho a impressão que no Brasil o povo tem medo de mexer.
É um misto. Eu particularmente compraria já feito, se eu fosse fazer isso, mas há um misto disso, de que quem modifique e quem compre já modificado, porque eu não tenho habilidade de solda, nunca fiz isso na minha vida, então não me arriscaria a tentar.
Vou falar pra vocês, assim, quem estiver ouvindo, o Game Boy é outra coisa, o Game Boy tem que soldar, tem dois cabos que precisa soldar. Eu vou falar pra vocês, se vocês estiverem querendo modificar o Game Boy Advance SP, principalmente, não requer solda. Se você comprar a tela IPS dele, ela só requer solda se você quiser ter o controle de luminosidade, e ainda assim é só um fio que precisa ser soldado, ok? O Game Boy Advance, inclusive se você quiser trocar o som dele, né, a caixinha de som dele, etc., ele é todo feito para ser desmontado. O Game Boy Advance SP, ele é todo modular, ele é feito em módulos, em compartimentos. Ele é feito para ser desmontado e ser remontado, e a Nintendo adotou essa filosofia com todos os consoles portáteis que vieram depois. Então, eu sugiro para as pessoas que quiserem, se tiverem um Game Boy Advance que precise ser renovado, ou que queiram comprar um todo fodido da internet e queiram renovar, eu diria, assistam vídeos no YouTube com tutoriais, que existem vários, e não tenham medo de fazer, porque eu fiz já umas 4 vezes, né, de trocar a carcaça do meu Game Boy Advance, de colocar a tela IPS, e se eu conseguir fazer, qualquer um consegue fazer.
Então eu vou ficar de olho, né, que pegar um Game Boy Advance cacarecado e transformar em novo, especialmente um SP.
Total.
Ah, então eu vou ficar de olho nisso. Pode deixar. E bom,
do Game Boy Color. Já falei, o que eu mais joguei foi o Pokémon Gold. Esse eu tenho cartucho até hoje. Pro, é, na emulação legal, na emulação que não é contra a vetora da lei, eu peguei o Pokémon Silver, é, Silver não, Crystal. E um jogo, outros jogos que eu tenho curtido muito do Game Boy Color são a série Harvest Moon 1, 2 e 3 pro Game Boy Color. Tenho cuidado lá da minha fazendinha, tudo tranquilo.
Que eu acredito que se eu pegasse pra jogar, eu iria gostar muito. Porque como
você iria curtir, tenho certeza. É.
Eu joguei muito Sim Farm na minha época mais jovem. Sim
Farm.
Sim Farm no PC, hein? O segredo, gente, o Sim Farm, o segredo era plantar morango. Plantar morango. Com muita água, começar com quatro campos de morango, e aí não tinha jeito, cara. Era morrer de ganhar dinheiro. O Sim Farm, ele tinha um meta.
Quem
muito
dera simples. A vida fosse assim.
Ele tinha um meta muito simples pra você seguir.
Ai, ai. E, bom, esse é o meu primeiro videogame portátil que eu quero falar. E qual é o seu primeiro portátil, Barraque?
Deixa eu fazer um parênteses aqui, sabe? Eu acho que a gente vai ficar em só um cada, até porque...
Melhor.
É, porque depois eu vou ter que dormir, já são
12h20. O tempo já tá se arrastando.
É, só, então vou fazer um parênteses aqui, depois você corta da edição, tá bom?
Tranquilo.
Ok.
E fala aí, Barraque, qual portátil que você quer falar?
Pois é, é agora que eu vou quebrar a internet, porque o meu portátil favorito é o PS Vita. E eu sei que é uma opinião controversa, mas a verdade é que a maioria das pessoas que fala mal do Vita ou que acredita que essa opinião é controversa nunca tocaram um PS Vita na vida. É, e isso não é uma crítica, eu entendo que o PS Vita, um dos grandes problemas dele foi o preço de lançamento dele, né? Era um console caro no lançamento, e a Sony ainda para piorar as coisas, lançou um console com muito pouca memória interna e um cartão de memória extremamente caro. O cartão de memória de 64 GB do Vita, que é o máximo que ele vai, é muito caro. Mesmo hoje, para colecionador, estamos falando aí de R$400, em volta de R$400 com um cartão de memória de 64 GB. E vou dizer mais, né? Tô começando aqui com os avisos e com a crítica, né? O cartão de memória de 64 GB do Vita dá muito problema, viu, gente? Muito problema. Ele corrompe muito jogo, ele corrompe muito dado. Não foi uma ou duas vezes só, não, que eu tive que reinstalar jogo no cartão de memória de 64 GB porque ele corrompe dado. Sabe? Jogo de tipo assim, o jogo para de funcionar e dá a tela de erro falando que data is corrupted e você tem que pegar e reinstalar, né? Graças a Deus,
complicado.
Diferente de um certo console portátil por aí, o tal de Nintendo, a loja do PS Vita continua aberta e funcionando. Você não consegue mais comprar os jogos assim de forma direta da loja, você tem que comprar créditos na PSN e aí com os créditos você compra os jogos. Você também só consegue comprar no site da Sony. Você não consegue, se você tiver por exemplo PS4 e aí tiver um jogo que é crossplay com o PS4, você consegue comprar via console. Mas a razão pela qual eles fazem isso, até porque eu trabalho com processamento de pagamento, trabalho numa empresa que processa pagamentos, é porque custa dinheiro você aceitar pagamento com cartão. É uma coisa que custa dinheiro e existe um risco envolvido, né? Porque você tem que fazer você tem que fazer estorno, você tem que fazer reembolso. Você tem que pagar uma empresa como a minha para fazer isso para você. E aí a Sony já não queria ter mais esse gasto. Então, ela chegou num meio termo com os fãs. Ela deixa a loja aberta, mas o único jeito de você comprar jogos é você comprar créditos da
PSN.
Da PSN primeiro, e aí você compra os jogos pelo site, mas a loja ainda está aberta, você consegue fazer download, você consegue comprar jogos de PS Vita, de PS Vita ainda. Então tem esses problemas, né, que eu tenho que deixar claro. Eu estou ciente, eu sei que esses problemas existem, mas eu comprei o meu Vita muito barato. Comprei o meu Vita desiludido com o Switch, porque estava esperando a Nintendo corrigir o problema do analógico. Fiquei esperando que o Switch Lite ia resolver. Fiquei esperando os reviews do Switch Lite para saber se a Nintendo tinha consertado o analógico do Switch. E aí, né, vieram os primeiros reviews e falaram: não, o analógico que está no Switch Lite é o mesmo que tem nos outros Switches. E eu falei: eu vou continuar esperando, eu me recuso a dar dinheiro para a Nintendo fazer uma coisa porca assim com um console portátil. E fui atrás de um Vita como uma maneira de eu esperar. É a hora de eu decidir comprar um Switch. E paguei muito barato no meu Vita OLED. Me apaixonei pela plataforma. Comecei a colecionar físicos. Né,
vou te confessar Vita. Uma coisa, hein?
Diga.
Eu já tive um PS Vita.
Eu acho que você já tinha mencionado. E aí você cometeu, e você cometeu o erro de vender, provavelmente. Né?
Provavelmente
de se livrar dessa plataforma fantástica. Eu vou te dizer para você:
o destino dele é segredo.
O Vita, como console, ele até hoje ele tem umas funcionalidades assim que tá anos à frente do Switch. Até. Por exemplo, para você ter jogo online e você ter chat via voz com o Switch, tem que usar um aplicativo de celular.
Sim. Concordo que um jogo que é meu favorito do Vita era o Killzone Mercenary.
Que tem o nativo, né, chat via voz. Com o
Bluetooth. Exato. No jogo.
No jogo. Exato. Exatamente. Básico. Coisa básica. O Nintendo faz uma piada danada com o Switch. E tá ali no Vita. Entendeu? Coisa básica. Outra funcionalidade assim, impressionante. Isso é até hoje. Essa funcionalidade me impressiona. É o Remote Play com o PlayStation 4. E, gente, vou falar para vocês o seguinte: vocês veem o PlayStation Portal, né, que foi lançado recentemente para fazer a mesma coisa com o PS5. No Vita funciona muito melhor. Por quê? Porque a resolução do PlayStation 4 é mais baixa, a resolução do Vita é mais baixa do que a do PlayStation 5 e do Portal, respectivamente, e com a banda de internet que a gente tem hoje, em qualquer lugar, seja num café, né, numa cafeteria, seja num restaurante, num hotel, etc., dá e sobra para você fazer remote play do
PS4. Mas você tá falando na Polônia. Isso tá falando na Polônia.
Bom, eu não sei, eu nunca testei no Brasil, vou ser sincero. Mas com o PlayStation 5 e com o Portal, você precisa de uma banda muito maior, porque a resolução é muito alta para você fazer streaming do PlayStation 5 pro Portal. Já a exigência entre o PlayStation 4 e o PS Vita é muito menor. Então essa Remote Play, esse streaming de Remote Play, funciona muito bem. Então você joga, você pode simplesmente comprar um PlayStation 4 velho, deixar na sua casa ligado na internet. Vamos colocar que você coloca a cabo, né? Acredito que o PS4 tem entrada.
Tem que ser cabeada.
Você cabeia ele, não precisa nem ligar ele na televisão. Deixa ele ali e usa ele para Remote Play com o Vita. E você vai ter jogo de PlayStation 4 rodando no teu Vita. Você vai jogar Spider-Man no Vita, entendeu? Ou Spider-Man.
Você vai poder jogar Spider-Man, The Last of Us.
É, numa tela OLED, no Vita, no Super. Se for portar. Isso é, tipo, é uma funcionalidade de outro mundo. Nintendo Switch passa longe de coisa assim. Switch passa longe.
Nintendo Switch só faltou ter. Só chegou a ter OLED. Na versão agora, né? No Nintendo Switch OLED, que eu olhei aqui lá, legal. Eu vou comprar, não.
É. Não, gente, o PS Vita, você pega ele na mão, principalmente a primeira versão, ele é um console premium, entendeu? Ele parece premium. Você tem uma sensação de premium. Você segura o Nintendo Switch. Eu vou falar, eu tenho um Switch Lite. Adoro meu Switch Lite, carrego ele pra todo lado. Tô jogando muito nele. Também jogo muito no meu Vita ainda. Mas o Vita, ele é premium em comparação com o Switch Lite. Mas tipo, em termos de qualidade, não tem comparação. A tela já dá um banho, né? Toda a qualidade dos materiais, né?
Sim.
O Vita tem toda a parte da frente dele é um vidro que cobre tudo, né? Não é só a tela. Ele cobre o console, a face do console inteira, né?
De fato.
E a bateria do Vita é uma coisa impressionante. Assim, não diria o tempo de vida da bateria, mas se não o gerenciamento de bateria. Quando o Vita tá em modo em sleep mode, cara, ele pode ficar um mês em sleep mode. Tipo, você pode parar um jogo na metade, né? Só apertar o botão de desligar para colocar ele em sleep mode. Um mês depois você volta, o console ainda tem bateria.
Tá lá.
É uma coisa assim, tipo, absurda. Eu já tive amigo que, sério, falou para mim assim. Eu coloquei o Vita na gaveta e 6 meses depois fui pegar e ele ainda tinha bateria. Uma coisa meio bizarra, assim, quão bem funciona o sleep mode do Vita. É tipo, meio absurdo, né? E, então, assim, pra mim, o PlayStation Vita é o meu console portátil favorito, ainda mais favorito do que o Switch, mesmo que eu admita e goste do Switch, jogue do Switch. Eu já cheguei a ter 110 jogos físicos do Vita. Hoje eu tenho por volta de 80. Né? Eu nunca vou ter esse não por Switch. Eu tenho 25, 26 jogos físicos do Switch. Do Vita eu já tive mais de 100. Né? E o Vita, ele tem essa... Pra mim, ele tem essa... Ele tem esse... Não é vantagem, qual que eu vou colocar? Ela tem esse mérito de ter sido o console portátil que incentivou os indies, né, os desenvolvedores indies a virem para o mundo dos portáteis. Isso, assim, não é o console em si, mas a equipe da PlayStation que fez isso. O 3DS não chegou nem perto de jogo indie no 3DS, mas nem perto.
Jogo indie do 3DS que eu curti foi o
Shovel Knight, provavelmente.
Do Shovel Knight, nem foi o Shovel Knight, foi o do Angry Video Game Nerd.
E assim, você conta nos dedos. Jogo indie do 3DS, conta nos dedos. Jogo indie do PS Vita, eu tive 30 jogos físicos indie do Vita, entendeu? E se hoje você tem muito jogo indie no Switch, muitos deles são portes de jogos que já tinham sido lançados no Vita. Principalmente jogos mais antigos, tipo por volta de 2015 até 2018, eram jogos indies do Vita que passaram pro Switch. A Nintendo não dava a bola que... Tipo, a Sony foi atrás do desenvolvedor indie para trazer ele para a plataforma portátil. E a Nintendo só foi fazer isso com o Wii U quando o Wii U tava fracassando. E mesmo assim, isso não se refletiu, né, em uma biblioteca de jogos pro 3DS. Já o Vita respirava. Sim. jogos indie. Né? Tinha jogo, tem jogo indie demais pro, pro Vita, e muito jogo de qualidade, que eu vou mencionar meus jogos favoritos aqui. Vou começar com um jogo brasileiro. É, um dos jogos, e eu sei que essa versão ela tem defeitos, ela não é a versão definitiva desse jogo. É, você pode, inclusive, jogar ele mobile, você tem ele pro Switch também, existem versões melhores dele. Mas eu gosto muito da versão do Horizon Chase Turbo no Vita.
Acho que é uma ótima versão, hein?
É, acho que até por causa da tela OLED, porque com os gráficos que ele tem, o jogo fica muito bonito na tela OLED do Vita, né? Porque eles são gráficos coloridos, né? Mais chapados, assim, né? Sem muito... vamos dizer que os polígonos são mais... são mais chapados e tudo. E muito colorido, fica muito bonito na tela do Vita. Roda numa velocidade consideravelmente boa. Não é sempre estável, eu diria que roda ali entre 50 a 60 FPS, né, por ali. Mas ainda assim, um ótimo jogo de corrida no Vita. O Horizon Chase, ele tem uma característica especial no Vita, que o port dele pro Vita foi feito pela Qbyte. Ele não foi lançado digital. Ele só foi lançado físico. E só 2.200 unidades foram vendidas, produzidas e vendidas pela PlayAsia, esse jogo. Eu sou um dos sortudos de ter essa versão física. Foi um dos jogos indies que eu tenho que eu não vendi pro Vita e provavelmente nunca vou vender, porque é um jogo brasileiro, gosto muito do jogo. E continua a ter e continua a jogar, né? Porque ele também é um jogo que tem muita jogada.
Eu também gosto tanto do Horizon Chase que eu tenho. Eu fiz questão de comprar tanto para celular, para comprar a versão paga para celular, versão do Switch e a versão do PS4.
Tô esperando a física do Turbo, do Horizon 2 sair pra poder comprar pro Switch. Tô esperando.
Sim. Eu comprei o 2 pro Switch, a versão digital.
Ainda não comprei. Estou esperando o físico sair. Se Deus quiser, vai.
E vou te dizer, eles se superaram. E até fica aí uma certa referência. Você sabe que a Quiris Studio, que é a empresa por trás do Horizon Chase, foi adquirida pela Epic Games.
Pela
Epic. Isso. Tanto que isso pode ser percebido que no Fortnite tem o modo Rocket Racing. E tem muita dinâmica de corrida do Horizon Chase no Fortnite.
Você continua metendo Fortnite nesse podcast. Você continua achando as oportunidades para falar de Fortnite nesse podcast. Esse podcast não é.
Você acha oportunidade para falar sobre Engage, sobre Vita? Então aguenta.
Não,
também.
Engage ainda tá vindo. A hora vai chegar. Porque agora a gente
fala sobre Engage, fala sobre Vita.
Na hora que a gente for falar do Engage, a gente vai botar fogo nessa internet do Brasil. Entendeu?
Meu Deus.
Porque aí esse é outro console que o povo fala que tem conhecimento de causa, mas eu também entendo porque é um console muito caro também. A gente vai falar disso depois.
Um belo peso de papel.
Não concordo, completamente discordo dessa afirmação. Tive um Engage por 4 anos da minha vida. Foram 4 anos felizes em que eu usei a famosa orelha de elefante para falar. A gente vai falar disso um dia. Não vamos tirar a chance do Frank Santiago de fazer piada com o Engage.
Falar do Engage.
Falando do Vita.
Cara, então, você vai ter que aturar o Frank e eu falando do Engage.
Estamos aqui quebrando a internet, sendo podcasters brasileiros falando bem do Vita, né?
Recado,
porque o que eu já ouvi de podcaster no Brasil falar coisas do tipo que o Vita é um console falido, eu nunca vou falar do Vita, porque quem que se interessa, etc. Eu comemoro o aniversário do Vita todo ano. Eu posto no meu Instagram.
Pra
posto,
quê?
Por exemplo. Por exemplo, esse ano foi aniversário de 12 anos do Vita. Eu recomendei 12 jogos que você precisa jogar no Vita, né? E quero falar.
A biblioteca toda.
Eu quero falar de mais alguns. Eu comprei o Vita pra jogar Injustice e jogar o Sonic and Sega All-Star Racing Transformed.
Transformed.
É. O Injustice não é uma versão fantástica, mas é extremamente jogável, muito mais jogável do que a versão do PC foi, inclusive, né? Os gráficos na parte das animações dos vídeos não é tão legal, mas ainda assim é uma versão muito competente, tem todos os DLCs, então eu recomendo, né? E ele normalmente ele é barato, o físico por Vita, o Injustice. Agora, o Sonic and Sega All-Star Racing Transformed, aí vou eu quebrar a internet de novo, é o melhor jogo de kart de videogame que existe. E não existe Mario 8 Deluxe, nem porra nenhuma, é o melhor jogo de kart.
Matheus, calma.
É o melhor. Não a versão do Vita, não exatamente a versão do Vita, apesar da versão do Vita dar um banho na versão do 3DS. Uma versão muito boa.
Isso eu vou concordar. A versão do Vita, do Sonic All-Stars Racing Transformed, dá um banho na do 3DS. Isso aí.
Não, o Vita dá um banho no 3DS, ok? Vou quebrar a internet de novo. O Vita dá um banho no 3DS. Se você é fã do 3DS, vai procurar ajuda psicológica, por favor. Porque o 3DS. E eu tô falando aqui, ó. Gente, a minha vida é console portátil, ok? Eu tenho um 3DS. Sabe qual é o console portátil pro qual eu tenho a menor coleção de jogos? 3DS. 3DS não tem jogo pra ele. Só quem joga Pokémon é que encontra valor no 3DS, ok? Falei.
Meu Deus.
Se você gosta do 3DS, vai procurar ajuda, porque o Vita dá um banho no 3DS. Qualquer jogo de 3DS.
Vamos chegar em casa aqui, quando você estiver aqui no Brasil, vou botar você pra jogar Theater Rhythm, Final Fantasy Explorer.
Não, gente, por exemplo, eu fui tentar jogar, todo mundo fala do Donkey Kong Country Returns, né? Eu tenho esse jogo, né? Comprei aí, achei numa bacia aí por 50 e comprei, né? Inclusive tô vendendo, porque aí falei, vou vender esse jogo, vou jogar, porque eu joguei a versão do Wii, eu lembro que eu não gostei, parei na metade e tal, vou jogar, porque nunca toquei no jogo. Meu Deus do céu, é como, tipo, dirigiu, guiar o Donkey Kong é como dirigir um caminhão, cara. Nossa senhora, eu me sentia
pesado. Mas ele é do tamanho do caminhão.
Não, eu me sentia pesado de pôr o dedo no D-pad, na velocidade do arrasto que o personagem se movia. Pelo amor de Deus, eu falei, não, fora com isso aqui, pelo amor de Deus. Vai jogar o Rayman Legends no Vita que você ganha mais. Mas voltando pro Sonic and Sega All-Star Racing Transform, que é o melhor jogo de kart que já lançaram, tem pistas maravilhosas, jogabilidade maravilhosa, as pistas, elas mudam, né? Se você dá 3 voltas na pista, a pista, ela porque os carros se transformam, né? Vai de carro pra lancha, pra avião. E
o veículo transforma, vira lancha, vira avião.
A pista também se transforma, e cada volta que você dá, né? E cada uma das pistas é em homenagem a jogos diferentes da SEGA. Tem a pista do Panzer Dragoon. Aí na pista do Panzer Dragoon,
do Afterburner,
você dá uma volta nela. Na segunda volta, já começa a cair pedaços da pista. E aí você já passa a voar, ou você já passa a ir na água, né? A pista do Golden Axe, você voa por dentro de uma caverna. A pista do Skies of Arcadia começa uma guerra no meio da pista, entendeu? Então você tá...
Ah, é tipo o Rio de Janeiro.
É, mais ou menos. Você dá uma volta e aí a vila onde você tá começa a ser destruída e aparecem os navios no céu e tudo. E aí você já vai correr e já vai ter uma corrida na forma de avião no céu entre os navios, disparando um contra o outro. Você tem minas, né, no meio da pista. Então você vê todo esse contexto acontecendo, porque a pista ela se transforma, o teu carro se transforma, mas a pista também se transforma. E as músicas são versões. Isso
é maravilhoso.
As músicas são versões fantásticas de jogos clássicos. A pista do Afterburner que você mencionou, você começa correndo um porta-avião, aí você voa ou você vai de lancha até outro porta-avião, né? Aí você dá outra volta no porta-avião, você passa para outro. E tipo, a música do Skies of Arcadia, fantástico, famosa versão, fantástica versão da música do Golden Axe, fantástica versão da música.
A música The Wastelands do Golden Axe é maravilhosa, até a do... Uma que eu gosto também é do Seasonal Shrines, que toca as músicas do Shinobi 3.
É verdade, a pista do Shinobi também é muito, muito, muito legal, porque é tem toda essa vibe de templo budista e tudo, né? Não, gente...
E aquelas músicas do Shinobi 3, aquelas músicas que tocam na pista, são duas músicas do Shinobi 3. É aquela que toca no começo da pista, se chama Idaten. Que até vou voltar para tocar na edição. Idaten. Uhum. E aí... depois toca uma música, eu esqueci o nome, mas é outra do Shinobi 3, que é da primeira fase.
Sim.
É isso.
Não, é um jogo maravilhoso. Pra mim não tem comparação com Mario Kart. Pra mim, no momento que eles introduziram o casco azul, acabou o Mario Kart. Entendeu? Então, assim, pra mim o Mario Kart é o Mario Kart Super Nintendo. No máximo do Nintendo 64. Eu ainda gostei um pouco do Mario Kart no Wii, mas tipo, casco azul é fora. Agora o Sonic and Sega All-Star Racing Transform, pra mim, melhor jogo de kart que existe. Muito valor em todo o pacote. Pra mim tem extremo valor, extrema jogabilidade. Se você joga modo single player, não tem só corrida, tem vários outros tipos diferentes de tarefas e tipos diferentes de desafios.
Tem time trial, que é corrida contra o tempo.
Tem luta contra um tanque, né? Tem vários outros. Alguns eu gosto menos, alguns eu gosto mais. Mas esse jogo pra mim é o melhor. Falando de alguns outros jogos, eu sei que assim, o Vita teve muitos exclusivos, como Gravity Rush. Uhum. É um ótimo jogo também. Muito Gravity legal. Rush. Que você usa muito o giroscópio do Vita, né? Porque você basicamente guia a personagem, os ataques dela usando gravidade, usando o giroscópio. E o fato dela poder, de você manipular a gravidade, ela poder andar no cenário, transforma todo o cenário como realmente um campo 3D que você consegue explorar no todo, né? No total, né? Como um cubo voando no espaço, e você consegue andar, né, em todas as superfícies do cubo. Todas as superfícies do jogo você consegue andar, e o jogo tem um estilo muito baseado em comics, né, de francofonos, né, comics franco-belgas.
Eu ia elogiar um jogo aqui do Vita, que eu acho bem legal, o Soul Sacrifice, inclusive do Vita.
Olha, eu vou te dizer que assim, é verdade, é um ótimo jogo. Muito legal, inclusive as interações com o Grimoire, ele tem um senso de humor único. Mas existe um jogo desses que a gente chama de Monster Hunter Clones, né? Porque é isso que o Soul Sacrifice é.
Soul Sacrifice é.
Eu prefiro o Freedom Wars. O Freedom Wars. Ele também é um Monster Hunter Clone. onde você é um cara que perdeu a memória e aí tem um governo autoritário que te pune pelo fato de você ter perdido a sua memória. Você é condenado a uma pena absurda e aí você é enviado em várias missões contra robôs gigantes, né, que ameaçam esse governo. E você tem outras... quando você jogava online, quando os servidores estavam online, você podia escolher de qual cidade você queria fazer parte. São Paulo era uma das cidades. Você podia escolher.
Ah, legal.
Defender. E aí você se tornava um habitante da cidade. E quando você estava online, você podia interagir e ir para raids com outros, né? E você também coleta parte, né, desses robôs, e você também faz armas e armaduras também baseados, né, nas partes que você tirou. Uma das coisas que era mais legal era você fazer uma arma estilo motosserra, né, fazer uma espada. Você podia ter uma metralhadora e uma espada, né, uma arma de fogo e uma arma melee, né? Se você fizesse essa espada na forma de uma motosserra e você conseguia se prender ao robô, né? Era muito legal você usar para cortar partes, né, do robô com essa motosserra. E aí tinha toda a animação assim, dele, né, do cara cortando o braço do robô e tudo. Então, e ele tem um modo single player também que você consegue seguir de boa mesmo agora que os servidores estão mais funcionando. Mas eu recomendo Freedom Wars mais do que o Soul Sacrifice.
E cá entre nós, um outro jogo que eu curti bastante no Vita foi o Ridge Racer.
Eu nem tenho o Ridge Racer do Vita. Eu sei que é muito bom, mas ele era muito ligado na parte de DLC e de jogar online.
Sim, ele era. Tanto que eu vou contar uma história aqui pra você. Eu vou quebrar a internet agora.
Então
porque
vai.
Esse que vos fala já jogou Ridge Racer com uma atriz britânica. E uma atriz famosa.
Olha só. Eu vou ter que adivinhar quem você vai contar pra
mim. É a Keira Knightley.
Olha só. Como?
Então, como, né?
Espera. Agora você quebrou a internet. Não porque você jogou com a Keira Knightley. Você tá querendo me dizer que a Keira Knightley tinha um Vita? A Keira Knightley tinha um Vita? Aí, toma, internet.
Cara, ela é millennial. Ela é millennial também.
Toma, seus...
Tem 39 anos.
Que não gosta dos haters do Vita, toma. Keira Knightley tinha um Vita. Aham. Pronto.
Keira Knightley que forneceu o DNA dela pra nós termos a Natalie Portman, que é o clone dela. Brincadeira.
Explique essa história. Como assim você vem falar que você jogou com a Keira Knightley, que a Keira Knightley tem Vita? Como que você me mata assim do coração desse jeito? Falando que uma das atrizes que eu mais gosto tem o mesmo gosto que eu, e aí depois você não vai explicar. Se explique, Gustavo.
Matheus Barraque estava dormindo, acordou.
Não, acordei pra vida, não é que eu só acordei porque é 3 horas da manhã aqui na Polônia. Eu acordei pra vida, você me animou. Eu agora, na hora que o povo quiser discutir Vita comigo, eu nem vou falar mais dos jogos, da tela OLED, não sei o que. Eu vou falar assim, a Keira Knightley tinha um Vita, ok? Então, assim, se você não quer ter um Vita, é um problema seu. Você tem um problema, que a Keira Knightley tinha um Vita. E eu tô com a cara,
ai,
é
ai.
Isso aí. Mas explique-se, Gustavo.
Explicar, realmente, foi numa sessão online, que o interessante é que você podia formar servidores, que aí você formava um grupo de corredores. Aí todo mundo viu o nome, quando eu entrei na sessão, todo mundo viu o nome da pessoa. Aí a gente pediu, né, tipo, sei lá, né, é ela, não, Catfish? É ela?
Aí nós ouvimos a voz dela, eu... Wait a minute, espera aí. Rapaz, eu estou a disputar rachas online no Ridge Racer com a Elizabeth Swann.
Por quê? E aí por quê? Por que você conseguiu comprovar que era ela? Porque o Vita...
Ouvimos a voz dela!
É, porque o Vita tem funcionalidade de chat com voz, entendeu? Se fosse a gambiarra do Nintendo Switch, você nunca ia saber se era ela ou não era. Mas agora você sabe. Toma de novo, internet brasileira, entendeu? E só sabemos que foi a Keira Knightley porque ela falou e porque o Vita permite essa funcionalidade, entendeu? Não, I rest my case, entendeu? Vocês não vêm discutir comigo, não. Keira Knightley...
Eu não tô. Tá?
Eu não tô nem aí pra vocês. Keira Knightley tinha o Vita, eu tenho um Vita. Vita means life, entendeu? Já diz o jargão. E isso é o que eu queria fechar, na verdade, com o Vita means life, porque... a comunidade em torno do Vita é muito forte na internet, mesmo hoje. E eu vou dizer para você, se você comprar um Vita hoje, você não vai estar sozinho. Existe muita gente apaixonada pelo Vita, a comunidade de desenvolvedores...
E apaixonada pela vida mesmo, porque é bom ter saúde mental.
A gente se auto-intitula Vita Island, a Ilha Vita. Entendeu? Quem gosta do Vita, né? E hoje em dia, esse podcast é contra a pirataria, principalmente porque a loja do Vita ainda funciona. Então, assim, senhores. E tem que dizer outra coisa, Nintendo, se você estiver ouvindo o que eu vou dizer, tá? No Vita e no PlayStation existe uma coisa chamada crossplay, tá? Crossplay significa que se você compra um jogo pro PlayStation 4 e ele tem no Vita, ou PlayStation 3 e ele tem no Vita, e tem crossplay, você vai ter tanto a versão do PS3 quanto a versão do Vita de graça, entendeu? A versão do Vita vai de graça.
Na faixa.
Então, senhores, se vocês têm PSN faz muito tempo, vocês adquirirem um Vita hoje, é bem provável que vocês tenham uma porrada de jogo de Vita e vocês nem estão sabendo. Eu tenho amigos que compraram PlayStation Vita faz um ano, mais ou menos, e ficaram impressionados na hora que eles, entendeu, logaram na PlayStation account deles, e de repente eles descobriram assim, que eles tinham uma lista imensa de jogos para fazer download. Tive um amigo que me ligou e falou assim, caramba, eu comprei um Vita usado, fiz o login e eu tenho Metal Gear Solid 2 e 3, eu tenho o Metal Gear Collection, porque são todos os jogos que ele comprou, que ou ele ganhou quando ele era assinante da PSN, que a PSN dava um jogo de Vita por mês, né, se você era assinante. Ou jogos crossplay. Então você pode ser dono de uma biblioteca já muito grande do Vita e nem tá sabendo. De forma legal.
Ah, tenho certeza. Tanto que jogo que eu lembro do crossplay era o PlayStation All-Stars Battle Royale.
A gente não fala do All-Stars Player Royale, entendeu? A gente não fala.
Mas... Cara, esse eu joguei muito.
Ele dentro das limitações dele, ele é até um jogo decente, vamos dizer assim. Agora, de forma ilegal, vou dizer para vocês que você não precisa nem do computador para destravar o Vita. Hoje em dia já existem maneiras que você destrava o Vita usando o próprio web browser do Vita. Que, aliás, é um web browser muito funcional, toma Nintendo de novo, porque o Switch não tem browser. Entendeu? Então, assim, eu já tô
cansado. O editorial desse podcast é contra a pirataria.
Mas o PS Vita tem um browser muito funcional. Inclusive, eu lembro de uma notícia de uns 3 anos atrás. Que essa notícia eu fiquei sabendo porque eu sou parte da comunidade do Vita. Mas há uns 3 anos atrás, um certo site de vídeos adultos divulgou as plataformas pelas quais as pessoas assistiam vídeos da plataforma. Ela mostrou que 20% das pessoas usavam Vita pra ver filmes da plataforma.
Olha só.
Pois é, porque era um...
Matheus, pode dormir feliz, amigo. Você sabe que a Keira Knightley joga PS Vita.
E vamos...
Jogou! Não sei se ela vai... Não sei se ela joga ainda, mas jogou. Por um tempo ela jogou.
Então vamos... inclusive vamos fechar que eu tenho que ir dormir mesmo. Mas foi muito bom papo, Gustavo. Muito bom papo. Eu espero que a gente tenha feito um dano considerável na internet, que a gente tenha, do Brasil, que a gente tenha explodido muitas cabeças aí. Né,
Eu tô achando que eu vou explodir as cabeças com o pessoal... O pessoal vai, sabe, jogou... Nossa, ele jogou com atriz de Hollywood. Joguei, meu irmão, joguei. Eu zerei a vida.
Aliás, Gustavo, eu vou ficar muito decepcionado se a foto desse episódio não for a Keira Knightley segurar num vida. Você tem a responsabilidade moral de fazer, de editar uma foto, se não existir a foto de verdade... Da Keira Knightley segurando um Vita, ou com a Keira Knightley usando uma camiseta com Vita, qualquer coisa, usa AI. Se você
precisar. Eu não prometo nada. Eu não
vai
prometo
lá
nada.
Vai lá no Sora, coloca Keira Knightley segurando um PS Vita, qualquer coisa, entendeu? Mas faça acontecer, por favor, porque a internet do Brasil precisa. Ela precisa disso. Nós precisamos. Aumentar o conhecimento das pessoas sobre o Vita. Eu falei de forma muito rápida, gente, eu tenho um livro de 300 páginas sobre o PlayStation Vita. Vocês não estão entendendo o quanto eu sou fã da
Pelo amor de Deus.
Eu tenho um PlayStation TV com vários jogos do Vita também, que são todos jogos da minha coleção. Ainda tenho uma coleção muito grande do Vita.
PlayStation TV, jogo... que é o Vita pra TV.
Vita pra TV, né? E ainda jogo muito meu PlayStation Vita. Então, assim, vocês não estão entendendo o quanto eu sou fã dessa plataforma. Mas hoje eu tô indo dormir feliz porque eu sei que a Keira Knightley está comigo nessa paixão. Gustavo, eu quero ver, hein? Eu quero ver essa foto. AI, se necessário, viu?
Pode deixar. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Matheus, fala aí suas redes sociais pro pessoal te localizar. Quem quiser ver você jogando PS Vita.
Se alguém estiver ouvindo esse episódio e quiser, inclusive, ver as fotos da minha coleção que eu coloco no meu Instagram, fotos da minha coleção do Vita, é Matheus_Barraque. Estamos aí.
Perfeito. E vocês podem me achar no Grandes Domingos Orion. Esse é o meu Instagram. Comia dormir jogar. Entre em contato com a gente. Fale conosco. E é isso aí, meu povo. Esse foi mais um episódio de Comer, Dormir, Jogar. Valeu!
Valeu!
Esse foi mais um episódio de Comer, Dormir e Jogar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Forte abraço e até a próxima.